A complacência é ostensiva. Até mesmo na cerimônia de posse, a ex-ministra e braço direito da atual presidente circulava com desenvoltura nos espaços palacianos. Isso é emblemático. Sinaliza que o governo continuará sendo o da cumplicidade, da leniência, o governo da complacência em relação aos desvios e à prática da corrupção. O caso vale. A intervenção do governo é uma intervenção indevida com propósitos pouco republicanos. Usar a Vale para indicações políticas e abrigo de apaniguados? Seria esse o objetivo do governo? A interferência indevida do governo compromete a imagem do país junto a investidores estrangeiros. Já é observada uma desvalorização considerável das ações da companhia. É a tentativa de expandir o aparelhamento da esfera pública para o setor privado. Não bastasse o aparelhamento da máquina pública, deseja o governo o aparelhamento também no setor privado. Recursos federais, saúde e educação. Falta de fiscalização e transparência na aplicação e transferência de recursos federais na área de saúde e educação. Segundo admitiu o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, esses setores têm a pior fiscalização. A pior fiscalização exatamente em setores essenciais para a vida dos brasileiros, saúde e educação. Falhas apontadas já haviam sido alertadas em 2009, mas o governo não tomou as providências propostas pelo órgão. Mais de 660 milhões foram desviados, de acordo com investigações da CGU. Investigação que alcançou apenas 2,5% das transferências efetuadas. 660 milhões de reais. De um setor onde há um caos visível no país e que consagra de forma absoluta a incompetência do governo, o setor de saúde pública. Isso nos levou há poucos dias a comparecer a esta tribuna e afirmar que quem rouba dinheiro na área da saúde pública não é apenas ladrão, é também assassino, porque pessoas morrem em razão da escassez alegada de recursos para oferecer-se um adequado serviço de saúde pública aos mais pobres do país. Essa é a política que o governo tem adotado. Isso demonstra a certeza de impunidade, a falta de compromisso e o descaso com a destinação e eficiência dos recursos. Por essa razão, vamos anunciar nesta semana a tentativa de instalação de uma CPI na área da saúde pública do país, para apresentação de um diagnóstico da realidade e, certamente, a apresentação de sugestões. Na Caixa Econômica Federal, no último dia 24 de março, foram anunciadas mudanças no comando que deveriam privilegiar aliados do Planalto. A Folha de São Paulo noticiou que a entrada de políticos da base aliada da diretoria da Caixa preocupa executivos do setor bancário e até servidores de carreira do governo federal, que temem um loteamento político maior na área econômica do governo e um atraso na expansão do crédito imobiliário brasileiro. A Caixa é detentora do Fundo de Garantia e responsável por quase 70% do crédito imobiliário do país. Portanto, o aparelhamento prossegue. O aparelhamento se dá em todas as áreas, inclusive numa área de suscetibilidade e fundamental para o país, que é a área financeira. O aparelhamento do Banco do Brasil já é conhecido. O Mensalão, o Valério Dutto, buscava em contas do VisaNet do Banco do Brasil os recursos para a manutenção de um sofisticado e complexo esquema de corrupção. Isso tudo possibilitado pelo aparelhamento, que agora avança também na Caixa Econômica Federal. PAC da Senzala. As péssimas condições de trabalho nas obras do PAC resultaram na paralisação de construções. Reportagem do Jornal Folha de São Paulo mostrou que pelo menos 5 grandes obras de infraestrutura do PAC foram interrompidas em razão de protestos de trabalhadores. O número de operários paralisados nos canteiros é de aproximadamente 80 mil. Manifestações atingiram, inclusive, obras de Minha Casa Minha Vida no Maranhão, que pararam durante 9 dias em janeiro. As manifestações e paralisações atingiram as usinas de Jirau e Santo Antônio, na Rondônia, as obras da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, a petroquímica Suape Pernambuco, a termoelétrica de Pecém no Ceará e o porto de Açu no Rio de Janeiro. Eu peço a Vossa Excelência mais um tempo para concluir o pronunciamento, já que temos apenas uma oradora presente ao plenário para fazer uso da palavra.
Senador, Vossa Excelência, dois oradores. Tem mais 3 minutos.
3 minutos é muito pouco, senador. Eu assisti aqui na última semana.
Senador Alvedo, a importância do pronunciamento de Vossa Excelência, se for.
Eu peço a Vossa Excelência que me permita concluir para os registros.
Então, Vossa Excelência terá o tempo suficiente para concluir.
Eu agradeço, senador Santiago, agradeço, porque eu considero importante registrar nos anais do Senado Federal, porque são anais que fundamentam a história. E nesses 100 dias é preciso que se escreva a história com os números da realidade. Nós não podemos admitir que a aversão que se propale dos primeiros 100 dias de governo seja a versão da ficção. Nós queremos, nesse momento, estabelecer o contraponto. Se há aqui uma maioria esmagadora que proclama os feitos do governo que não conseguimos enxergar, é preciso que a oposição minoritária possa ter o espaço para registrar, no contraponto próprio da democracia, os números divergentes da realidade. A dívida pública federal, sobre ela já me referi. O BNDES, nos últimos 2 anos, o Tesouro fez transferências elevadas de recursos para o BNDES. Foram 100 bilhões em 2009, 104 bilhões em 2010. Agora, em 2011, o governo edita a medida provisória concedendo mais crédito ao BNDES no montante de 55 bilhões, numa completa contradição com o anunciado corte de 50 bilhões no orçamento. Essa estratégia tem impacto relevante sobre a dívida bruta devido ao custo fiscal do subsídio do Tesouro. Injeta cada vez mais liquidez no mercado por meio do aumento da oferta de crédito. É uma das mágicas contábeis do governo para não inflar a dívida pública bruta interna. E é a estratégia do favorecimento. Empresários privilegiados são favorecidos com juros subsidiados. Quem paga a conta do subsídio é o povo brasileiro, que paga impostos, já que esses recursos são públicos e são oriundos do Tesouro Nacional. Isso tudo no momento em que o Banco Central trabalha para frear o aquecimento da atividade econômica. Um aporte no BNDES com essa magnitude pode anular no longo prazo o efeito do corte de gastos anunciado pelo governo, que na prática também não está tendo qualquer efeito, tanto para a questão fiscal quanto para o combate à inflação. Aumento de arrecadação. Aqui se configura o chamado estelionato eleitoral. Na campanha, a promessa foi de redução da carga tributária no país. O que se verifica agora é exatamente o oposto. O governo editou, no último dia 25 de março, 2 decretos que visam aumentar a arrecadação, com o objetivo de compensar a perda de receita decorrente da medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda em 4,5%. O IOF e o cartão de crédito. O primeiro deles altera de 2,38 para 6,38 o IOF incidente nas compras com cartão de crédito realizadas no exterior. O governo espera não só arrecadar mais, como também que as pessoas compram dólares antes de viajar, o que ajudaria a amenizar o desarranjo cambial em que o governo se emaranhou. Impostos de bebidas. Segundo o decreto, também com intenção arrecadatória, reajusta o IPI, o PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre refrigerantes, água, cerveja e energéticos. Os impostos sobre esses produtos vão ter um reajuste médio de 15%. A redução da carga tributária é substituída pelo aumento da carga tributária, contrariando as promessas da campanha eleitoral. O IOF sobre empréstimo, Diário Oficial do dia 29 de março, publicou mais uma medida com a intenção de conter a enxurrada de dólares no país e seu efeito na valorização do real. O governo decidiu cobrar IOF de 6% sobre empréstimo com prazo médio mínimo de até 360 dias. Na última quarta-feira, porém, o governo editou novo decreto, apertando ainda mais a medida e estendendo a incidência do IOF de 6% aos empréstimos externos com prazos de até 720 dias, assim como para operações de repactuação e assunção de dívidas no exterior por empresas e bancos. Como afirma o economista José Paulo Kupfer, essa é mais uma volta no torniquete com o qual o governo tenta estancar a chuva de dólares. Essa história ainda vai longe. O IOF sobre o crédito. O governo aumentou em 100% o IOF que incide sobre os empréstimos contraídos por pessoas físicas. A alíquota saltou de 1,5% para 3%. Vale, inclusive, para o crédito rotativo do cartão de crédito. O objetivo continua sendo de combater a inflação. A providência chegou no dia em que o BGE divulgou a taxa de inflação do mês de março, 0,79%. No acumulado de 12 meses até março, o índice já alcança 6,30%. Isso sem falar que é mais uma medida que ajudará a aumentar a arrecadação do governo. Portanto, o governo ainda não ousou em apresentar uma proposta para restabelecer a CPMF. Mas há aqui mecanismos que substituem a CPMF, jogando no cofre do governo mais do que com a CPMF ele arrecadava. A carga tributária terá incentivo para crescer ainda mais com a tributação da água e demais bebidas, além da elevação do IOF, tanto para as compras no exterior como cartões de crédito, quanto para os empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Juros. Uma fatia considerável dos ingressos de dólares busca aqui o ganho fácil dos juros altamente convidativos. Não custa repetir que o Brasil é o país onde se praticam as mais altas taxas do mundo, enquanto aqui paga-se algo em torno de 6% de juros reais ao ano. A média mundial é de 0,9% negativa. As medidas cambiais. O excesso de medidas cambiais tem tudo para não surtir qualquer efeito. Elas não devem inibir a entrada de dólares e muito menos frear as compras no exterior. Não devem ter efeito relevante sobre o câmbio. A intenção é realmente aumentar a arrecadação. A poupança doméstica. Isso sem considerar que essas medidas podem trazer problemas para um país que é dependente de financiamentos externos e que não consegue gerar poupança doméstica suficiente para atender sua demanda por investimentos. Ao invés de o Brasil aumentar a poupança pública, optou-se por aumentar a dívida pública para tentar controlar o valor da taxa de câmbio, uma política que tem um custo fiscal elevado. A execução do orçamento da União nos primeiros 3 meses do governo Dilma ainda não reflete a recomendação da equipe econômica de reduzir os gastos do executivo com diárias, passagens, locomoção e aquisição de imóveis neste ano. De janeiro a março, os gastos com aquisição de imóveis, por exemplo, cresceram 62% em relação ao mesmo período de 2010. Passaram de 37 milhões para 61 milhões. Os gastos com passagens e locomoção subiram 10% no período, passando de 110 milhões para 121 milhões. Senhor presidente, mais 5 minutos. Eu estou pedindo muito menos do que o PT ofereceu ao meu colega Écio Neves da semana passada. E foi um oferecimento espontâneo do PT que nós agradecemos. Agora, hoje, o PT não está aqui para o debate. Não vejo a presença das lideranças do governo e não vejo também o PT presente para comemorar os 100 dias do governo da presidente Lula. Mas nós temos uma obrigação. Eu estou excluindo alguns itens do pronunciamento para atender aos apelos de Vossa Excelência de conclusão o mais rapidamente possível desse pronunciamento. Neste momento, senhor presidente, eu quero abordar uma questão que eu considero essencial para o país, antes de concluir o discurso. Trata-se da corrupção e da impunidade. O governo da presidente Dilma não demonstrou postura combativa à corrupção ao longo dos 100 dias de gestão, mantendo a mesma postura de complacência que se consolida como marca indelével do governo petista. A presença de sua ex-auxiliar Eunice Guerra na cerimônia de posse, além de um assinte à opinião pública brasileira, demonstrou que o atual governo banaliza e convive com os envolvidos em desmandos sem qualquer constrangimento. No episódio das fraudes do programa Farmácia Popular, desvio de 4 milhões de reais apontados, o Ministério da Saúde divulgou nota por meio de sua assessoria negando que existem fragilidades nos mecanismos de controle do programa. São as mesmas práticas da administração anterior. Nega o que é visível, o que é extensível. Na melhor das hipóteses, de quando em vez, admite-se a existência da corrupção e, portanto, do crime. Mas não se admite a existência do criminoso, porque a impunidade prevalece sempre. O exemplo da banalização da corrupção está estampado hoje, nesta segunda-feira, no jornal O Globo. Não há, por parte dos órgãos de fiscalização do governo federal, o menor controle sobre os mais de 7 bilhões que anualmente são repassados pela União a estados e municípios pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Ninguém no governo assume a responsabilidade do controle direto desse volume de recursos e a falta de fiscalização dá margem a inúmeras irregularidades, que vão desde licitações fraudulentas e apresentação de notas frias até o desvio de dinheiro que deveria pagar o salário dos professores. O assalto às verbas da educação se tornaram uma regra, não mais exceção, a ponto de o procurador regional da República, Fábio Jorge, afirmar que o Fundeb é um dos programas mais fraudados na região Nordeste. No tocante ao maior escândalo de corrupção da República, o Mensalão, mesmo diante das novas denúncias, nem mesmo uma nota retórica condenando a prática dos desvios e a promiscuidade estabelecida entre as esferas pública e privada foi emitida. Com respeito às irregularidades nas concessões de rádios e TVs, empresas abertas em nome de laranjas para fraudar licitações públicas e as últimas denúncias envolvendo a Anatel, o atual governo admitiu não ter dados oficiais atualizados sobre licitações disponíveis para consulta. O silêncio é, sem dúvida nenhuma, a constatação presente, a sombra da impunidade. Os fatos econômicos mencionados evidenciam uma herança funesta. Senhor presidente, eu repito para finalizar, falta coragem política para promover mudanças. Nenhuma palavra sobre as principais reformas que possam desatrelar o país de estruturas retrógradas e superadas que inibem o seu processo de crescimento econômico. A presidente Dilma reúne condições políticas para reverter a tendência e alçar a administração pública à categoria de competente. Em Coimbra, ela claudicou a aceitar o receituário do antecessor oferecido às autoridades portuguesas, ajudar financeiramente os portugueses e, quiçá, comprar títulos da dívida dos nossos patrícios. Aqui está um exemplo emblemático desta herança funesta. Se sua gestão eleger austeridade, transparência e realismo como diretrizes de governança, destacando a responsabilidade como compromisso inarredável, certamente ela atravessará o Rubicão. Para concluir, é evidente que, destacando a ausência do PT e das lideranças do governo neste plenário para debater os 100 dias da ministra Dilma. Por que será não compareceu o PT? Por que será não vieram aqui os líderes do governo? Eu concluo, senhor presidente, já foi dito que quem passa o Rubicão não pode voltar atrás. Muito obrigado pela condescendência do tempo.